Isso. Né? E eu pessoalmente considerei as três convenções muito cheias, muito animadas.
Incompetente quem não faz uma convenção grande, então, porque é a mesma coisa, você consegue juntar aliados, militantes, quem tem cargo comissionado, isso. Chama os cargos comissionados delicadamente, gentilmente, para participar das convenções. E é
uma demonstração de força inicial, não é? Força
inicial, e tem que encher, Dani, se não encher.
Ah, é.
Isso, agora
aí.
Sim, aí ficou aquela coisa assim: quem fez isso, a maior convenção?
Achei isso aí.
Eu acho assim, sabe? Perda quem vai tempo. Ter mais voto no dia 4 de outubro?
Então, que convenção... E quem apresentou o projeto? Alguma proposta?
Não,
falou de RN?
Nada.
Hein? Daniel Menezes, o que, é que você achou das convenções?
Fecha, né? Convenção é só aquela demonstração de força inicial, isso. Tenta se criar um clima de opinião positivo, mostrando que tem muita gente ali em torno do projeto. E assim, vamos ser bastante sinceros, né? Convenção é aquele momento em que cada um consegue mais fortemente mobilizar os seus cargos em comissão.
Isso.
Né? Ninguém de boa vontade vai no domingo para uma convenção à tarde, num calor desgraçado, nos três ginásios que estavam ali estabelecidos. Eu conheço os três, porque sou dessa área de esporte, então aqui eu estou por ali.
Qual mas, é o maior ginásio?
Mas assim, eu achei...
Eu acho que o Nélio Dias, eu não conheço o
Nélio Dias,
mas
é o maior.
Mas pelo
e, assim,
que eu sei, é maior, né?
É o maior. E assim, em termos de quantidade de gente, eu achei que a de Álvaro Dias tinha mais gente.
Era um lugar maior, né?
Um lugar maior e ele conseguiu encher, né?
Encher, né?
E aí depois eu vi a de Alisson também cheia e também a de Cadu estava cheia.
Acho que o estádio Dede é o menor dos três.
Dos três é o menor, é o Dede.
O que se dizia, Dani, assim, nos bastidores, o que se dizia é que a convenção de Álvaro foi muito grande. Ele tem muito vereador. Cada vereador em Natal leva seu povo.
Sim,
entendeu?
Sim.
Além dessa coisa de carro comissionado, de prefeitura, o governo levou menos gente. Aí as pessoas que dizem assim: ah, é porque essa esquerda não sabe usar a máquina. É interessante que não saiba usar a máquina mesmo, porque as pessoas estão de saco cheio desse negócio de usar a máquina, de se eleger à custa de dinheiro público. Já basta o dinheiro público legal que vem para as campanhas, que é o fundo eleitoral,
que já é
muito dinheiro,
muito
entendeu?
Dinheiro.
E aí eu acho o seguinte, o que vai valer é a quantidade de voto no dia 4 de outubro, né? A quantidade de gente que estava lá no ginásio de esporte, levantando bandeira, muitas vezes irado da vida porque estava ali.
E falando nessa questão, né, do uso da máquina, a gente tem um candidato que é acusado formalmente pelo Ministério Público, que é Álvaro Dias, justamente de ter feito uso da máquina administrativa nas eleições de 2024. E ele está encalacradíssimo por conta disso, né? Inclusive correndo o risco de ficar inelegível. Fora isso, Álvaro ainda tem outras questões, né, Daniel Menezes?
Eu conversei com a fonte do MPE e eles estão bastante preocupados e atentos com relação a essa questão, porque a utilização da máquina em 2024 em Natal foi uma coisa inacreditável.
O Ministério Público Eleitoral?
Isso.
E o que é que eles dizem o que é que eles dizem do fato de terem atuado, mas ter parado na justiça?
É porque assim, o Ministério Público faz acusação.
Ele só pede.
Não tem muito o que fazer.
Mas eles não tem que recorrer, não tem que falar, dar entrevista
Eles foram, eles fizeram a parte deles, né? Eles foram a favor da legalidade das provas com relação ao processo de Álvaro Dias, que está parado.
Porque tentou se dar uma ilegalidade, né? Um ilegal as provas que foram
feitas. No Brasil, é uma questão clássica já. Quando você quer anular um processo, uma investigação contra si próprio, você não anula a investigação, você anula as provas. Então, é um jogo jogado, né? E aí, as pessoas que estão ali compondo o processo de cassação e ineligibilidade com relação a Paulinho e ineligibilidade em relação a Álvaro Dias, algumas pessoas pediram a ilegalidade das provas, alegando pescaria probatória, né? Isso foi recusado na primeira instância.
Pescaria probatória, danada é isso.
É quando você faz uma busca e apreensão sem um objeto determinado e tenta...
tenta colher provas
qualquer coisa,
deixa alguma isca sem saber o que é que vem.
Aí não pode, né? Porque você está invadindo os direitos civis dos indivíduos, né? Mas assim, isso não foi aceito na primeira instância e por 7-0 o TRE também não aceitou, né?
Entendi.
E aí, essa questão agora está no TSE. O processo está parado, aqui na primeira instância, enquanto se investiga a legalidade das provas no TSE.
Entendi. É isso. Foi um recurso, então, já que
foi
aqui.
Um recurso.
Aqui as provas foram consideradas legais, a outra parte que se sentiu incomodada recorreu.
Alguns membros do processo, porque são vários membros, né? Uhum. Alguns membros pediram a ilegalidade das provas, aí foi recusado no TRE, eles recorreram
ao TSE.
Ao TSE agora, falta só o TSE, porque eles perderam nas duas instâncias, né?
Isso. Pois é, mas a situação é bem complicada.
Agora,
então,
vamos falar das cores, das convenções,
vamos falar dos discursos e do clima.
Do clima
nos palanques, né? Porque eu percebi alguns climas, não sei se vocês notaram.
Não começa pelo seu clima.
Não,
né?
eu achei que o clima do palanque de Álvaro estava muito desanimado.
Você achou?
Eu achei. Achei um palanque pesado. Achei que não tinha aquela energia que tinha.
Acho que
os candidatos são pesados. O próprio Álvaro é uma coisa muito forçada,
mas
eu achei.
Dançou forçado, horrível.
Não gostei. Não gostei nada, né? Eu achei o pessoal muito sério, com uma cara de tristeza, uma cara de sofrência, como se diz. Foi a minha percepção pessoal, certo, gente? Achei diferente do clima do palanque de Cadu e de Alisson. Não sei se pela jovialidade dos outros candidatos em relação a Álvaro, né? E aí eu também não quero, né, ter aquele preconceito com relação à idade, né?
Isso.
Mas eu considero o palanque de Álvaro um palanque mais pesado. Aquelas pessoas que não têm aquela alegria genuína que eu vi nos outros palanques. Foi a minha observação.
Entendi.
Agora, e tem também os discursos que a gente pode comentar, mas diga o seu, Thaisa, que eu estou vendo
não,
se você quer falar.
Eu gosto de falar das cores, né? O dress code, né? O código de vestimento me chamou muita atenção, porque a convenção de Cadu foi uma convenção vermelha, como era de se esperar,
sim,
porque o PT é vermelho desde 1980, desde que foi criado. O partido já foi criado pelas cores dos movimentos
isso,
socialistas do século XIX, eu acho.
Arrasou.
E aí,
momento cultural.
O PT já foi criado com a cor vermelha e nunca mudou. Nunca mudou. Então, todo mundo que estava lá, você via uma unidade. Você pode ver um ginásio vermelho. A convenção de Alisson era uma convenção azul. Alisson, se você entrar no Instagram dele, desde que Alisson pensou em ser candidato a governador, que ele já usa azul.
Uhum.
Usa azul e um chapéu de couro. Azul. Então, ele nunca saiu do azul. E aí, as cores dos deputados. Inclusive, eles usaram várias músicas, fizeram vários vídeos usando letras de músicas que falam em azul. Azul do mar, tudo azul do mar. Eles imprimiram bem o azul,
certo,
na convenção deles, porque é a cor dos partidos, inclusive.
Isso.
Faltou essa unidade no palanque de Álvaro Dias.
Então, já ia perguntar.
Porque é o seguinte, qual vai ser a cor do PL? A propaganda eleitoral, o marketing eleitoral, eles têm vários pontos e a cor é uma cor, é uma das marcas de uma campanha. Você tem
isso,
aquela cor, né, a identidade visual. Então, você tem que ter. E eu acho que a identidade visual do PL está meio confusa. A começar pelo próprio candidato, Álvaro Dias. Ele fez um evento para receber o evento onde o presidente da Assembleia, Ezequiel, levou apoio a Álvaro Dias, ele estava com uma camisa,
verde,
um azul
não?
meio claro, um azul.
Era azul.
Era um azul.
Porque eu vi verde e azul lá na convenção dele.
É isso, é? Mas nessa de Ezequiel ele estava de azul. Na que ele foi receber, foi acompanhar Stevenson em Mossoró, ele estava de amarelo. No outro evento ele já apareceu de verde. No outro evento ele já apareceu de branco. Então, era assim, quando você olhava para o ginásio, a imagem do todo do ginásio era um colorido.
Isso.
Ela não tinha uma cor.
O que eu mais percebi foi azul e verde.
Exatamente. E aí, as cores do PL,
PL,
cor predominante do PL é azul.
Azul, é.
Mas a cor do bolsonarismo não é azul. A cor do bolsonarismo é verde, amarelo e
azul.
E azul,
um pouco,
um azul,
né?
Mas eles
é mais
usam
verde,
mais verde e amarelo.
É.
E aí, até que ponto o palanque era bolsonarista ou era só PL? Aí a gente fica nessa pergunta. O
isso,
dress code da campanha de Álvaro precisa
tá confuso.
Se afinar, está confuso. E aí, inclusive, o senador Stevenson, que parece que já decretou que a cor dele é preta, ele estava na convenção dele de preto lá em Mossoró. estava no evento lá de Ezequiel com Álvaro de preto, e ele apareceu na convenção de preto. Ezequiel apareceu de azul, tem aparecido de preto ou de branco. Nessa ele resolveu...
Na de Álvaro. Sim, ontem.
Ele chegou, resolveu seguir a cor do achando que estava seguindo a cor do partido, mas o partido estava lá muito colorido. Se ele tivesse ido até de rosa, teria dado certo, porque...
Só não podia ir de vermelho, né, Thaís?
Só não podia ir de vermelho. Aí, dando o que me chamou a atenção, Rogério Marinho apareceu de verde.
Sim, eu vi, Rogério.
Nem era verde bolsonarista, nem era verde bandeira, era um verde mais do exército.
Sim.
Sim, ele está bem... militar.
É.
Ele apareceu com verde mais militar.
O pai estava lá.
O pai estava mais escuro, estava mais a ver com a cor de Stevenson.
Sim.
Então, assim, era muito colorido.
Não tinha unidade de cor.
A identidade visual.
Visual.
Qual é a que o marketing vai usar? Vai usar uma cartela de cores?
Uhum.
Né? E aí, o que chamou a atenção na convenção do PL em relação ao dress code é que a deputada federal Nina Souza, ela decretou independência. Ela chegou de rosa e levou o prefeito também de rosa. Então Paulinho Freire não estava nem de azul União Brasil, não estava de azul de PL, não estava combinando com nenhuma das cores do bolsonarismo. Ele estava da cor de Nina.
Caramba.
Então a cor de Paulinho Freire vai ser a cor de Nina na campanha.
Isso aí está claro.
Entendeu? Ele deixou muito claro que o trabalho dele na campanha vai ser para Nina
Souza.
A cor de rosa de Paulinho na convenção disse tudo. Ele vai trabalhar. Decretou independência. Estava lá Nina e Paulinho de rosa.
Eu acho que o trabalho de Paulinho, que ele entregou e disse: pronto, tá aqui, isso aqui foi o meu trabalho, foi Ezequiel, que ele pegou e entregou para a chapa.
Eu trouxe
Ezequiel. Ele disse: agora é Nina. Que...
Aí agora eu vou seguir meu caminho.
Agora é Nina.
E aí estava de rosa. Então é isso, o vermelho, o azul é de Alisson, vai dar muito trabalho para a chapa de Álvaro tomar o azul de Alisson. E aí falta o PL criar uma identidade visual, porque terminou bem colorida.
Daniel Menezes.
Eu prestei, assim, eu fiquei observando, tentando observar o discurso, né, deles. E aí é aquela coisa que a gente vem comentando aqui, né? Alisson fala na unificação, na superação da polarização, enquanto que os outros dois, no caso Cadu, se referindo a Lula e dizendo que vai comparar os governos, né? Falando de Fátima Bezerra, né? E no caso de Álvaro Dias, fazendo aquela previsão dele, né? Eu vi diversas entrevistas dele posteriormente, dizendo que prevê um segundo turno polarizado.
Isso.
O que, na verdade, é o desejo dele, né? A previsão...
Isso. Parece que ele quer forçar com o discurso.
É tomar o desejo por realidade, né? E aí... me parece que há um acordo tácito, vamos dizer assim. Não estou dizendo que é um acordo real, é um acordo tácito entre Cadu e Álvaro em prol desse segundo turno. Me parece que...
Um acordo tácito é o quê?
Um acordo não verbalizado, né?
Mas assim, Cadu fazendo acordo com Alisson?
Não.
Sem combinar. Eu entendo que seja algo que é bom para os dois.
Um acordo que...
E os dois estão assumindo esse discurso.
É, um acordo no sentido de que cada um está tentando viabilizar essa mesma situação.
Isso
porque, pelo menos assim, eu percebo...
Eu também percebo isso.
Os dois tentando derrubar Alisson, é isso?
Isso. Que é o que eles querem. Eles querem ir um contra o outro pro segundo turno. Porque com Alisson fica mais difícil.
Porque me parece que tanto o Cadu acredita que pode vencer Álvaro no segundo turno, como o contrário também seria verdadeiro na percepção de Álvaro.
Entendi.
Então, é nesse sentido que há um acordo não verbalizado, na perspectiva que cada um procura viabilizar esse segundo turno polarizado entre os dois.
Agora, chamou a atenção... Está no próprio Instagram de Álvaro Dias, quando ele pegou a bandeira do Rio Grande do Norte e ele balançou a bandeira e segurou a bandeira e mostrando a bandeira estava de cabeça para baixo.
Uma gafezinha.
Isso,
né?
Aí já deu um.
Deu muito o que falar.
Exatamente. Né,
aí eu fiquei dissesse assim: o Rio Grande do Norte nas mãos de Álvaro está de cabeça para baixo. E aí, eu acho que ele se atrapalhou ali, né? Mas,
com certeza. Atrapalhou.
Mas é de atrapalho que a política vive,
então,
né?
Então.
Uma coisa que eu quero ouvir dos três é o seguinte: você tem Alisson e Álvaro dizendo que o Rio Grande do Norte está quebrado e precisa de mudança. E você tem Cadu falando em continuidade.
Isso.
Eu quero saber, em termos financeiros, em termos de planejamento, e aí eu quero fazer a pergunta aqui, uma pergunta retórica, óbvio, para Alisson e Álvaro. Se o Rio Grande do Norte está quebrado, o que é que vocês vão fazer a partir de 2027?
Essa é a principal pergunta, né, Daniel Menezes?
E para Cadu, se a perspectiva é de continuidade, o que é que você pretende fazer a partir de 2027? Eles têm que, objetivamente, eles têm que falar nisso.
Isso.
Porque isso não foi dito.
É o que
Rogério Marinho disse.
Ele disse, mas do pior jeito possível. Porque para ele...
Ele foi seco e direto.
Para ele, a forma de resolver é demitindo servidores, né? Congelando salário.
Perspectiva de demissão voluntária para servidores, congelamento de salário,
isso.
Privatização da Caerne,
isso.
Né? E possível encolhimento da Uerne.
Isso.
Né? Então, essa é a proposta de Álvaro. De Rogério, que está no palanque de
Álvaro.
Acabar com a vida do povo.
Exatamente, o público.
É isso. Vocês se recordam que quando o Álvaro foi entrevistado em Mossoró, ele falou sobre a possibilidade de privatizar a Uerne, que deu a maior confusão, mas ele também fez menção à privatização da Caerne.
Gente, eu só acho o seguinte, que se Álvaro Dias ganhar essa eleição, ele rompe com o Rogério no outro dia, porque ele não vai ter coragem de fazer nada disso. Ele vai dizer que se Rogério tivesse sido eleito, ele também não tinha peito para fazer isso. A confusão vai ser grande. Porque Álvaro já rompeu com o Rogério quantas vezes?
Ah, várias, né? Inclusive recentemente.
Inclusive uma na minha frente, né? Dando entrevista a mim. Ele rompeu
no podcast, Thaís.
O Rogério dando entrevista a mim. Eu fui a maior testemunha
disso.
Esse rompimento foi o rompimento mais absurdo que eu já vi aqui no Renato. Ele rompeu chamando o cara de mentiroso.
Foi,
caloteiro.
Foi. E aí, agora estão aí, juntinhos, unidos, um coordenando. Coordenando não, ia ser, né, o candidato.
E aí tá dito, viu, gente? Olha os processos, por favor. Ele disse que Rogério deu um calote em Natal, porque esperou se eleger senador para assustar os recursos que vinham para
40
Natal.
40 milhões.
E depois, não nos esqueçamos, ele foi na reunião de ministros, aqui, ministros de Lula já. Elogiar o governo Lula.
O lançamento do PAC,
os ministros, e ele disse lá que as obras só estavam andando por conta dos governos do PT.
Exatamente. Acho que isso foi que final de 2023 ou 2024?
Isso, 23, 24.
Essa fala de Álvaro vai ser bastante usada na campanha.
Acredito que sim.
Tanto pelo grupo de Cadu, porque mostrando que até Álvaro gosta de Lula, vai ser uma coisa por aí. E pelo grupo de Alisson também. Então, com certeza, o que todos os três disseram no verão passado, quem falou mais no verão passado, que aproveite enquanto a campanha não começa, porque... Vai sair tudo.
E Álvaro é estilo centrão mesmo, né? Ele fala hoje aqui uma coisa, amanhã, se necessário, ele desmancha. Depois de amanhã, ele desmancha de novo.
Por isso que eu digo que ele rompe. Se ele se eleger governador, ele rompe com o Rogério no outro dia, porque ele não vai ter peito para brigar com o servidor público. Ele não vai ter peito para brigar com os poderes. Ele não vai brigar com o Tribunal de Justiça. Ele não vai brigar com o Ministério Público.
Jamais.
E é tudo que o Rogério quer.
Olha, eu penso que a Caerne, ela pode ser privatizada a partir de 2027. Isso não está sendo...
Pelos três, eu acho que está no pensamento dos três.
Eu acho que, assim, e aí eu fiz uma análise no final de semana no meu blog dizendo o seguinte, olha, seria mais honesto falar a respeito disso agora, ou então, se for o caso, dizer assim, olha, gente, eu vou manter o controle acionário, porque a Caerne é uma empresa de economia mista.
Isso. Ela pode ter capital estrangeiro. Mesmo sem estar privatizado.
Isso, então assim, você pode
ter... isso que eu acho que pode ser o pensamento de Cadu. Os outros
abre
privatizar.
Abre capital, fica com 51%, vende 49%, mantém o controle acionário.
Exato. É a melhor opção.
Continua
sendo uma empresa do Estado, mas que com dinheiro.
Esse debate tem que ser feito, porque se não for feito agora, vai acontecer como aconteceu em 2024. A gente passou o segundo turno todinho falando numa fake news sobre Natália liberar o furto.
Isso, teve essa fake news, exatamente.
Né? E aí, só no último dia, quase no último dia, o TRE disse que era uma fake news, ela ganhou uns 10 minutos, mas não já valia mais de nada.
Porque já estava em cima, né?
E o segundo turno foi só isso.
E o que teve de gente que acreditou nisso? Ela perdeu muito voto com essa fake
com
news.
Certeza,
fake
com
news
certeza.
Realmente tem que ser ali, muito combatido. Ali, e tem que ser um combate imediato.
E ali foi um negócio tão absurdo, porque o segundo turno foi só aquilo. Na hora que Paulinho Freire teve que abrir a boca sobre saúde, ele não sabia nem a quantidade de UPA que Natal tinha.
Exatamente.
Tá, isso está publicado.
Agora vamos falar mais sobre o discurso, por exemplo, lá na Federação Brasil da Esperança, não é, que oficializou a candidatura de Cadu, lá no DED. Deixa eu trazer aqui algumas palavras da governadora Fátima Bezerra, não é, porque é ela quem vai ser sucedida. Não é? É
e quem está comandando a campanha.
É quem está,
né,
comandando a campanha, não é? Então, ela disse o seguinte, né? Ela defendeu a continuidade do projeto político iniciado em 2019 por ela. Afirmou que a disputa eleitoral representou a escolha entre a manutenção da democracia e o retorno de um modelo de gestão que, segundo ela, priorizava os interesses particulares, né? Ela está falando das gestões anteriores. Robson Faria, por exemplo, que está com Alisson Bezerra, né? E os anteriores, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que estamos nessa eleição para vencer. É uma eleição muito especial. O que está em jogo é a defesa da democracia e impedir retrocessos, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Norte. Sem citar nomes, Fátima criticou os grupos de oposição e afirmou que os adversários representam práticas já rejeitadas pela população. Os que hoje nos atacam são os mesmos que, quando governaram, faziam da gestão um balcão de negócios voltado para atender interesses particulares e não os interesses da coletividade. Foram as palavras aí da governadora Fátima Bezerra após a convenção que oficializou Cadu Xavier e Larissa Rosado na chapa.
Ela falou os pais, só faltou falar os filhos. Os filhos seriam a Arena das Dunas, seria o aeroporto. Tudo isso que deu muita visibilidade.
Ah, é. Deu muita visibilidade, realmente.
A muita gente, não
é?
Foi?
Verdade. Daniel Menezes, o que você achou da fala aí da governadora?
Eu acho que é isso. Ela vai procurar polarizar e vai tentar resgatar durante a campanha o que foi feito durante o seu governo. Penso que ela foi, em certo sentido, nos últimos anos, prejudicada pela polarização, sobretudo em Natal e na Grande Natal, né, onde ela tem mais dificuldade hoje. Mas a eleição é um momento positivo no sentido de você ter tempo para falar, né? Isso. E eu acho que a governadora vai falar, e o próprio Cadu precisa fazer esse enfrentamento, porque não tem como Cadu vencer se ele não recuperar a aprovação da governadora. Isso não tem como.
Ele fez um discurso com essa pegada também, não é?
Isso.
Com a pegada de que.
Mas a aprovação dela política, né? E não do governo.
Do governo.
Porque
do governo.
Isso, dela pessoa política, não é? Personagem
do governo.
Política.
Porque assim, se o governo não tiver bem avaliado, o eleitor não quer continuar. Como é que você quer continuar um governo que você entende que não é bom?
Mas é exatamente isso que você falou aí, essa bolha que a gente vê de Natal e Grande Natal, a gente tem esse pensamento. Eu estava num lugar hoje, um lugar que é normalmente frequentado por classe A
sim,
e A.
Sim, sim.
E quando a gente sabe que é A e A, a gente já sabe o pensamento
já.
Das pessoas.
Já.
Sim, sim.
E aí, uma pessoa virou para mim e perguntou: o que é que você está achando da campanha? Como é que você está? Me reconheceu. Aí eu disse assim: me diga o que é que você está achando, quem vai ganhar. Aí ele ficou assim, porque é um lugar público, ele não pode emitir a opinião dele. Aí eu disse: eu não estou perguntando em quem você vai votar, eu estou perguntando quem você acha que vai ganhar. A resposta dele foi limpa e seca para mim. Disse assim: eu acho que as pessoas estão ignorando o poder de Fátima Bezerra no interior. Eu fiquei chocada porque eu escutei do lugar onde eu estava.
E Fátima realmente tem muita força no interior, né?
É exatamente o que a gente vê, porque a gente vive na bolha de Natal que não passa de Macaíba. Quando passa de Macaíba,
a história é diferente.
Basta,
né,
a gente conversar com qualquer político sensato que não seja tapado para eles dizerem a mesma coisa, entendeu? Quando passa, a coisa muda. É. Mas não estou falando em relação à gestão.
Avaliação de gestão.
Estou falando da pessoa política, da política, Fátima Bezerra.
Ele Daniel. Precisa recuperar a aprovação. E assim, um político clássico, vamos dizer assim, tradicional, não gosto dessa expressão tradicional, mas um político clássico, o que ele teria feito agora? Ele teria feito ações de curto prazo para recuperar rapidamente a imagem do governo. Então, por exemplo, ele teria... se fosse municipal, ele limpa os canteiros, faz a grama ali, melhora a coleta de lixo. Em termos estaduais.
A imagem da cidade.
Em termos estaduais, o que é que se faz? Por exemplo, eu lembro muito de Berê fez isso em 2010. Enche o estado de viatura na rua, porque você tem uma sensação rápida de segurança. Os serviços tentam acelerar as coisas que estão ali atrasadas, né? Detran, cirurgia, não sei o que tal, e dá aquela sensação de melhora e você vai para a campanha. Me parece que o PT, historicamente, aqui no Rio Grande do Norte, não tem essa experiência. Né? Você vê, por exemplo, pelas convenções.
Isso.
As convenções, eu não sei se é objeto de elogio ou de crítica.
Deveria ser de elogio.
A julgar no modo como. Eu deixo para o ouvinte. Me parece que quem menos usou a máquina ali foi Fátima. Exatamente. Porque se Fátima, vamos ser sinceros aqui, eu gosto de analisar a política com realismo. Vamos Fátima lá. Dizia assim: ei, gente, eu quero todos os carros comissionados lá dentro do DED. Se não entrar, fique lá fora, no meio do sol. Você tinha ali 1.000, 2.000, 3.000 pessoas já.
Só do lado de fora.
Para começar.
Está entendendo?
Não, mas para começar, se tivesse tido esse sentido a convenção, nem teria sido no DED, teria sido
num lugar maior.
Já teria sido no espaço
exatamente.
Maior.
Aí você tem milhares de terceirizados, aí tem os bolsistas. Aí você fala assim: gente, tá ali, não sei o quê. Semana passada eu publiquei. Está no meu blog, pediram para eu tirar, eu disse que não tirava, porque não é mentira.
Quem pediu?
Mas estava. Não, dizendo que eu não tinha publicado a verdade. Uns servidores de uma secretaria de Natal, eles foram convidados para debater o plano de cargos. Vamos lá para a reunião, vai ter uma reunião lá, que lá vai ser falado muito a respeito do plano de cargos. Quando eles chegaram lá, uma reunião política.
Uhum. Eu fiquei sabendo dessa história.
Todo mundo queria, crente que abafava aqui, de melhorar o salário.
A servidora, com ódio, entrou em contato comigo. Daniel, não sei o que, tira uma fotografia aí.
Eu acho engraçado que essas pessoas, elas não pensam que pode ter alguém que não vai gostar nada daquilo,
não. Mas não
e vai
aí.
Denunciar, não. Né?
A impressão que eu tenho, eu pensava isso, mas hoje eu penso que as pessoas não ligam. Vai ter uma denunciazinha num blog ou outro.
Não é de não ligar, é de ter certeza que tem domínio sobre as pessoas.
Exatamente.
Sobre a fragilidade das pessoas, sobre a necessidade de emprego das pessoas.
Verdade.
Entendeu?
Vamos falar aqui de Álvaro Dias. Foi que Álvaro, mais ou menos o que ele disse, assim, não é? Mas ele, por exemplo, ele ressaltou o fato de que estavam fazendo a convenção na Zona Norte, né? Que ele disse que é um lugar que faz parte da história dele, história política, e que quer construir um novo futuro para o Rio Grande do Norte. Disse que quer fortalecer o projeto e vai endireitar o RN, viu? Ele disse mais também um pouquinho aqui, disse que foi um dos maiores encontros políticos já realizados, né? Aqui no Rio Grande do Norte. Disse que ficou muito feliz em ver o ginásio lotado, com tanta gente feliz e etc. Mas basicamente foi essa a questão colocada aí por Álvaro Dias. Vocês chegaram a anotar alguma coisa do discurso dele? Alguma fala que vocês acharam interessante?
O que me chamou a atenção foi uma frase que está no jingle dele. Ele diz assim, eu fiz uma análise no meu blog.
Veio de Caicó. Eu fiquei só cantando
Pegou Natal estagnada.
Sério?
Uma pancada em Carlos Eduardo, né? E assim, é uma coisa.
Mesmo,
olha,
né?
Pra mim, a maior política não existe trairagem, né? Existe correlação de força. Mas só na forma de me expressar aqui, eu vou dizer isso. A maior trairagem da história do Rio Grande do Norte foi o que Álvaro Dias fez com Carlos Eduardo. É um negócio inacreditável.
E ele ainda foi fazer a convenção lá no ginásio que Carlos Eduardo construiu.
Exatamente.
E aí, ele era um político já em final de carreira, com dificuldade. Álvaro, com dificuldade para se eleger a deputado estadual.
Ele já foi presidente da Assembleia, inclusive.
E isso aí, Carlos Eduardo trouxe porque imaginou que ele era uma pessoa inofensiva, né? Botou ele de vice. Quem até deu o fio na época foi o finado Renato Dantas no blog dele.
Sim.
E aí a proposta era: não, vou botar Álvaro, que era o representante do MDB, porque ele não oferece risco, é de Caicó e tal, e Álvaro me encaralhou.
Mas Álvaro era. A disputa era entre Álvaro e tinha. Era Fred Queiroz.
Fred Queiroz.
Exato. Fred Queiroz era o nome de
Henrique.
Henrique.
Era.
E Álvaro era o nome de quem? Álvaro não era de Henrique?
Álvaro era mais ligado a Garibaldi.
A Garibaldi, isso. Eu lembro demais. Aí na disputa.
Aí ele deu uma pernada em todo mundo em 2022. Derrotou o Carlos Eduardo, dando um empate aqui em Natal para Rogério Marinho, e em 2024 ele esvaziou a campanha de Carlos Eduardo com tudo aquilo que a gente viu, né?
E também tem outros históricos dele com o próprio Rogério Marinho, né? De Álvaro Dias. Então, é realmente assim, bom, vocês que são, não, né? Vocês que se entendam aí.
São coloridos, isso, não tem não cor ainda, dizer, que se entendam.
É, exatamente.
Vocês que têm coragem de fazer acordo aí, que façam, né?
Tá. Bom, seguinte, agora vamos para Alisson Bezerra, né? Foi uma conversão bem animada, aí eu achei a de Alisson, né? É, e eu deixa eu trazer algumas coisas aqui que ele acabou.
Diga, Daniel. Me parece que, no caso de Alisson, os deputados se mobilizaram bastante para trazer o povo do interior. Eu vi muito isso acontecendo, isso, né?
Agora, terminei.
Pois não,
era isso. Agora que eu estou vendo, já são 6h40.
Era só falando, você falando em Álvaro.
Tá na conversão
dizer
aqui.
Que Dani falou que Álvaro disse que a Zona Norte conta a história dela. Aquele que foi deputado, que foi Luiz Almir, tá?
Sim,
do lado de quem?
Luiz Almir. Luiz Almir, acho que é Álvaro.
Tá do lado de quem?
Acho que é
porque
Álvaro.
Ele gostou desse negócio de dizer que Álvaro que a Zona Norte é cara dele. É. Minha querida Zona Norte, de Luiz Almir.
Vai ter confusão, viu, com o Luiz Almir. Mas o pessoal de Alisson também considerou que a convenção dele, que foi a maior do Rio Grande do Norte, né? Alisson agradeceu ao povo do Rio Grande do Norte, disse que é o time da esperança e do trabalho, considerou um momento muito especial, não é? Disse que
me pareceu a mais animada, a conversão mais animada, né?
Dentro, assim,
festiva,
do pessoal que estava lá, né? É porque tinha, além de bandeiras, outras coisas que eles usavam ali para... Que eu não vi nas outras convenções. Coisinhas que você balança, colorida.
E Cadu parece que tem um time um pouquinho mais afinado, né?
Então, é isso. Acho que foi isso que eu senti.
A Alva é muito assim, um saco de gato, né?
Tipo assim, vai juntando todo mundo isso, e vamos, né? juntando.
Talvez tenha sido essa a sensação que eu tive.
Nina, sou eu. Aí, Sargento Gonçalves é minha galera. Só aqui, a gente não se mistura. Aí foi juntando, a Steve são aquela galera dele.
Cada um por si.
Eu fiquei com essa impressão.
Todos por um. 6h43, vamos para uma rápida pausa no Dial, porque ainda tem convenção nacional pra gente abordar e tem muita coisa dessa convenção do PL, viu, Thaisa Galvão? Pra gente conversar aqui no.
Sim, a nacional.
A nacional, isso não. O local acho que já deu, né? A gente tem até imagens para mostrar. Vamos botando aí as imagens para quem estiver no YouTube, Guilherme, você tem as imagens aí das convenções. Enquanto a gente estiver aí no intervalo, quem estiver no YouTube vai acompanhando aí a movimentação do que a gente acabou de informar para vocês, tá bom? Quem estiver no Dial na 88, daqui a pouquinho a gente volta, até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h43.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou Webser, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
No dia a dia você pode confiar, a energia que está em todo lugar, no carro, em casa, no comércio também, na indústria faz o RN além, a fonte fica sempre presente, o RN vai no gás, 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 vai no gás.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos. minutos para quem está no dial, 6h46. Daniel e Thais ainda estão pegando alguns pontinhos aí das convenções locais.
Isso, eu só quero uma coisa que vale para todas elas. Quando é que um pré-candidato passa a ser candidato?
Pronto, vamos
Primeiro,
lá.
A escolha na convenção partidária, depois o registro da candidatura na Justiça Eleitoral, que é feito pelo partido ou pela federação, depois o deferimento do registro pela Justiça Eleitoral. Entendeu? Então, na prática política e jornalística, muitas vezes já é chamado de candidato desde o período do registro, mesmo antes da decisão, mas desde que o registro esteja pendente de julgamento. Mas é como eu disse.
Perfeito.
Passa pelo TRE e aí defere ou não defere. Aí sim está homologado.
Perfeito. E a gente estava falando sobre a questão de Babá Pereira, que é o vice de Álvaro Dias, que aconteceu uma reclamação ainda, né, Menezes? Conta aí para quem está no Daio.
O prefeito reclamando, porque sentia que ele não era prestigiado, porque nas reuniões e mesmo nos palanques ele não era chamado a falar. E qual era a preocupação do prefeito? A preocupação era de que Babá tem falado muito junto aos prefeitos, alegando o seguinte: olha, com Álvaro, se ele for eleito, os prefeitos vão ter vez. Aí o pessoal pergunta: como é que o prefeito vai ter vez se o vice nem fala, que é o representante dos prefeitos? Então, eu acho que faz sentido.
Eu acho que Babá não tem espaço que ele merece, que ele mereceria na chapa.
Isso. E de repente esses prefeitos estão vendo uma fragilidade na promessa que Babá está fazendo. Porque Babá está fazendo a melhor das intenções. Não era para fazer isso com Babá, porque Babá foi, como a gente estava comentando agora no intervalo, Babá foi uma peça muito fundamental para a formação da chapa de Álvaro Dias, né?
Isso, então, total.
É um nome que conseguiu regimentar
os prefeitos.
Ele já foi presidente da FEMURNE mais de uma vez.
Ele representa Rogério Marinho na chapa, vamos lembrar disso.
É o fiscal de Rogério Marinho.
É o fiscal, babá de Rogério Marinho.
Talvez seja por isso, exatamente. E olha o rompimento à vista.
Olha aí, Thais, vai sobrar para Babá.
E aí uma coisa importante que eu acho que a gente não comentou ainda nessa mesa é a questão de Rogério ter emplacado o pai como primeiro suplente.
Sim, vamos, é mesmo. Exatamente, falar sobre
mas
isso.
Eu sei bem direitinho, eu fiz um traçado bem bonitinho em relação a isso,
pois conte.
Porque o seguinte, Rogério, desde o primeiro momento, ele trabalhou para tirar Fátima Bezerra, porque Fátima Bezerra seria um nome eleito, seria uma candidata eleita. Sim. Depois ele trabalhou para melar a chapa de Senado, juntando Samanda e juntando Rafael, e ele fez um trabalho ali para melar geral. Depois ele trabalhou muito para que Ezequiel fosse para o apoio a Álvaro Dias.
Isso.
E aí, depois que saiu, que Ezequiel apresentou, que foi lá, que se integrou à chapa de Álvaro Dias, aí vai, depois que já estava tudo ok, a chapa de Álvaro Dias era a chapa que já estava pronta desde o começo.
Isso.
Tinha
vice, foi a primeira que
todo,
ficou
preenchida. A gente achava que não faltava nada. E aí, depois que passou, que o PSDB se integrou ao palanque de Álvaro Dias, vem Rogério e coloca o pai dele como suplente de Coronel Hélio.
Valério Marinho.
E até aí tudo
advogado.
Bem. Até a gente descobrir que o pai de Rogério Marinho continuava filiado ao PSDB.
Olha aí.
Ele não era do PL, ele é do PSDB das antigas e nunca se desfiliou.
Sim.
Então, por que interessava tanto a Rogério o apoio de Ezequiel a Álvaro Dias? Era sobre Álvaro? Não. Era sobre o PSDB, que ele precisava botar o pai dele na chapa. Então, ele precisava que o PSDB estivesse na chapa.
Presente.
Para que ele pudesse botar o pai dele como suplente de Coronel Hélio. E aí, na cabeça dele, o que é que funciona? Melou geral no meio de campo, Zenaide, Samanda e Rafael vão se engalfinhar, Coronel Hélio se elege, na cabeça dele, o presidente vai ser Flávio Bolsonaro, Coronel Hélio vai ser ministro, o pai dele vai ser senador.
Ele está muito otimista com Flávio Bolsonaro.
Ele é sempre muito otimista, quer fio da meada melhor do que esse.
Pois é.
Deu para entender muita coisa.
Deu para entender bastante.
E significa dizer, portanto, que ele vai trabalhar bastante para tentar fazer Coronel Hélio senador.
Claro.
Inclusive porque ele... me parece que vai ficando claro também agora o fato dele ter recusado o Flávio Rocha.
Porque, exatamente.
Porque Flávio Rocha teria mais... Isso, teria mais autonomia,
claro,
dentro da chapa.
Com certeza.
Flávio Rocha iria trazer um suplente que agregasse.
Isso.
E não que fosse família
isso.
De...
É, como
Stevenson.
Quantos votos o pai de Rogério vai trazer? Não. Ele vai trazer um grupo econômico?
Não.
O pai de Rogério.
Rogério está na chapa como vice e Rogério está na chapa como suplente de senador. A verdade isso, é essa. Ele está presente em tudo. Isso. Ele é muito inteligente, a gente já falou sobre isso.
E ele vai trabalhar para separar mais uma vez, como ele fez em 2022, separar mais uma vez os votos da esquerda. A esquerda tem voto para fazer o senador, pelo menos um, mas se ficar muito fragmentado, né? A esquerda tem hoje cerca de 8 candidatos.
Ao Senado.
Exatamente. Então, assim, se ficar muito fragmentado, a coisa pode se complicar.
Rogério é muito inteligente, ele sabe como organizar tudo sem deixar a cara dele. Então, assim, às vezes o PT está discutindo uma coisa e nem sabe que foi articulado por Rogério.
Rogério e a equipe.
Exatamente.
Rogério sabe fazer campanha muito bem. Kelps Lima sabe fazer campanha também muito bem. Então, assim. Não dá para subestimar Rogério, não.
O Najus está perguntando quem é o coordenador da campanha de Cadu. Quem está na coordenação mesmo?
Raimundo Alves
é mesmo. Ex-secretário da Casa Civil, Raimundo Alves.
As primeiras críticas a Alisson Bezerra como prefeito de Mossoró, aquelas primeiras críticas que saíram, quando todo mundo achava que estava sendo levantado pelo PT, se imaginava que era levantado pelo PT, mas chegava para o PT todo prontinho e ninguém sabia onde estava vindo. Era do grupo de Rogério. Todo mundo sabia disso. Todo mundo não. Algumas pessoas.
É isso. Vamos para a Convenção Nacional do PL.
É o Flávio.
Não é?
É o Flávio.
Deixa eu só dar um recadinho aqui, porque o pessoal está aqui, olha. Bem agitados, estão bem agitados aqui nesse YouTube hoje, viu, gente?
O que eles estão falando?
Nunes Silva, máquina de moer na Prefeitura de Natal, comissionados e terceirizados, se não forem para os eventos, são demitidos. Cláudio Fernandes, a máquina política será usada da mesma forma em 2024 e não vai dar em nada. Quando o TSE vier julgar o candidato, será concluído o mandato se eleito. O Bruno Calisto, ele está dizendo que ginásio cheio não elege ninguém. E tá reclamando que Thaísa só quer saber das cores da roupa do povo, viu, Thaísa?
Me digam com a roupa que você está agora, Bruno Calisto, para eu saber por que você está dizendo isso. Diga a cor da sua roupa.
Não, eu Paulo Vitor, disse, tá calma, Bruno, é apenas uma análise, homem. Eu adoro que o pessoal fique aqui interagindo entre eles.
Ele tem que estudar mais sobre identidade visual.
Isso, perfeito.
Olha, eu uma vez, a governadora... Vilma de Faria, ela usava a mesma roupa toda a vida. Eu era editora do Jornal de Hoje.
Sim.
Ela ia todo dia, ela ia para os comícios, aí chegava o material para a gente divulgar, era aquela mesma roupa, porque ela achava que aquela roupa. Aí uma vez eu liguei para a Albanira, que era a secretária dela, e disse: Albanira, esconda essa roupa, dona Vilma. Aí é porque eu não vou mais divulgar nenhuma foto dela no jornal.
Com a mesma
esconda
roupa.
Ela não está tomando banho, ela não está se arrumando. Aí a Bonita escondeu. Escondeu e ela parou de...
Isso é importante, porque assim, um político comentou comigo a respeito de uma qualitativa, né? Precisa qualitativa que não tenha pretensão de mostrar estatisticamente o pensamento de uma população. É só medir o sentimento ali de algumas pessoas entrevistadas numa entrevista em grupo para saber o sentimento profundo das pessoas e ter um feeling para o marketing, né? E aí ele me disse: Daniel, sabe qual é o candidato que é mais identificado como Lula no Rio Grande do Norte?
Quem?
Aí eu perguntei quem? Eu imaginando que seria Cadu, né? Alisson Bezerra. Aí ele falou: Alisson, mas por quê? Ele me explica aí. Ele disse: não, pelo jeito de falar, pelo chapéu de couro.
Ele formou a identidade.
Pela identidade mais visual. Sertaneja.
Exatamente. Tá aí pro meu amigo aí que não tá.
Mas ele tá dizendo aqui depois que tá zoando, viu?
Ele mas disse, manda a roupa da sua.
Eu tô calmo, eu só queria. Eu tô zoando. Eu
até comentei com vocês, por exemplo, Cadu vai precisar refazer a imagem dele, porque a imagem dele não é associada a Lula, não.
Mas não pode também refazer, porque as pessoas não gostam das mudanças drásticas.
Sim, muito abrupta, né? Mas assim, por exemplo, roupas de marca. Eu penso que ele poderia usar branco.
Pois eu acho já que uma coisa que eu gostei, pronto, uma coisa que eu gostei no jingle de Cadu, que eu acho que fizeram como quiseram brincar, quiseram rir da cara dele, porque ele deu uma entrevista dizendo assim, porque eu sou só uma pessoa bonita.
Foi.
E aí o jingle dele faz assim: olha o bonitão.
Legal.
E diz de uma forma bem bacana.
De você
bem divertida.
Sim.
Sabe aquele chavão que pega?
Perfeito.
O tamborete de Geraldo Melo? O bonitão. eleição.
Isso.
Eu gostei do jingle.
É bom.
Eu penso que ele deve...
Eu ouvi também um elogio ao jingle de Cadu, viu?
Pelo que ele deve fazer em termos discursivos, eu penso que ele vai abordar o fato dele ter estudado, passado em concurso, aí sim.
Servidor
ele...
público, etc. É. Não tem processo contra ele, é o candidato ficha limpa. Isso aí ele pode puxar, viu, Cadu Xavier?
Ele disse essa frase no discurso, ele disse assim, é um governo... sem corrupção. Isso. e vai continuar. Sem
perfeito,
corrupção.
Thais, eu me lembro disso. Deixa eu só adiantar aqui, o Bruno Calixto disse que é fã de Daniel Menezes, viu?
Coisa boa,
ele
obrigado.
Quer que Daniel Menezes fale mais, se algum questionamento que Daniel fez que ele está elogiando aqui. João Pereira, Thais, eu gostei da sua participação no Jornal do Dia de Micarla, levei falta nesse dia, eu iria, mas não deu certo. Grande Galvão, boa noite, Tiago Lopes, Thais, eu não duvido da capacidade de Álvaro de brigar com os servidores. É só lembrar do que ele fez com os professores de Natal e com a Urbana. Mas foi exatamente o que a gente está dizendo aqui.
Rapidamente, vai ter, a minha opinião, vai ter ajuste fiscal em 2027. Vai ter ajuste fiscal em 2027. Os servidores têm que ficar atentos, porque conforme for, vai ser feito nas costas do servidor.
E o chiado de Cadu. O chiado de Cadu, a Franz Campos está ressaltando aqui, Cadu fala chiando.
Mais do que
o
Rogério Marinho.
Eu acho que o Rogério está passando já, né?
Tá passando do limite.
Mas Cadu, ele tem. Ele não é, da, é do Rio, é, né? Cadu? Não,
mas ajeita isso.
É cearense,
alguma coisa assim.
Ajeita
um...
no Media Training.
Ajeita,
lá,
né? No Media Training. Gente, vamos falar rapidinho aqui da convenção do PL, nos últimos minutos do programa. Guilherme Felipe, coloca aí a imagem. Tivemos a convenção do PL que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro, né? E a vice não tem ainda, né, gente?
Não,
vice.
Não tem.
Não tem quem queira ser vice de Flávio,
ele
viu?
Tem até nessa dia 15 de agosto
para escolher. Pronto, vamos bem rapidinho. O que é que chamou a atenção? Amanhã a gente pode aprofundar. Isso. Mas chamou a atenção a participação do presidente da Argentina, Milei.
Sim. Milei,
enlouquecido.
Dançando a dança da agonia.
Uma música louca, que eu adoro rock e heavy metal, mas aquela dali, Jesus amado, né?
A dança da agonia.
Caracterizado uma coisa muito pesada, a imagem
assim,
dele, não é?
A cena, a convenção era de Flávio,
isso,
não era do Milei.
O que Milei tem a ver com o Brasil e com a eleição?
E ele tira voto.
Tira voto.
E no momento em que o Brasil não está muito afinado com a Argentina, né? Passou a Copa do Mundo.
Exatamente. Aí.
Ele trouxe o pior personagem.
Quem tiver no YouTube está vendo as imagens,
e a forma dos cortes dos direitos.
Isso.
Né?
Tem, não, a Argentina está, né, uma esculhambação, vamos falar a verdade. Mas o que chamou mais atenção e que pode dar problema para Flávio Bolsonaro, para a campanha de Flávio Bolsonaro, foi a imagem, o vídeo de IA de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que é presidiário, criminoso, preso. Tá bom, gente? E nesse vídeo de IA, Bolsonaro, inclusive, se vitimiza, vem com aquela mesma história, aquela mesma ladainha que a gente vem escutando já ao longo dos últimos anos, e foi colocado e apresentado. E os juristas do Brasil inteiro estão questionando essa participação.
Agora, essa discussão jurídica foi aberta sobre esse uso da inteligência artificial dessa fala de Bolsonaro, pelo que eu entendi, não há um consenso entre esses especialistas sobre a existência de irregularidade. Eu acho que é irregular e eu acho que isso devia parar aí, porque o próprio Bolsonaro já foi vítima, porque já saiu um vídeo.
Já tem
um vídeo com a mesma fala de Jair Bolsonaro, a mesma cara dele dizendo assim, não votem no meu filho, ele vai ser a pior desgraça para o Brasil.
Exatamente.
Ele está envolvido até o talo com o Banco Master. Tudo a cara de
Bolsonaro. Eles
quiseram usar e eles levaram na cara com a mesma chinelada que eles deram.
Tem
levaram.
Outra chinelada, porque viu? Fizeram de um vídeo de Vorcaro.
Se pode pro bem, pode pro mal também.
Exatamente.
Então, foi isso que eles... Quem publicou foram alguns jornalistas que fizeram esses vídeos de IA, acho que eu vou até repostar na minha rede social. E tem uma que é Daniel Vorcaro, dizendo, Flávio, eu não estive aí porque eu estou preso na papuda, mas olha, dinheiro pra campanha eu já lhe dei.
Aí
através
até que ponto o marketing de Flávio Bolsonaro está agindo a favor dele ou contra? Porque isso para mim é um erro.
Tiro na cabeça.
De marketing gigante.
Eu penso
ele
que é uma
errado,
forma,
né,
clássica do bolsonarismo de esticar a corda e depois se vitimizar.
Então.
Eu penso que é isso. Eles pode sabem ser. Que não pode. Eles sabem.
A gente fala mais sobre essa conversa amanhã.
Né? Amanhã a gente aprofunda.
Sim, Parnamirim eu sei. Como é que eles lá em Brasília não sabem?
Não é possível, né, que eles não saibam, né? É. Rogério Marinho, que é o coordenador de campanha, não sabia
todo
disso,
de paletó,
gente.
É todo de paletó. Na convenção. Parecia um pastor. Se ele não der pra nada, ele pode ser pastor.
É guerra cultural pura isso aí.
Com certeza. Mas vamos aprofundar esse assunto amanhã. A gente promete aqui para nossa audiência que amanhã a gente traz mais informações a respeito da convenção do PL. Viu, gente? Hoje foi só deu RN. Tchau,
até amanhã,
meu povo.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz, ligando você à música, a cultura, a informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. A Celita informa a hora certa. 7:00, 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Feira 27 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
Estatuto da Igualdade Racial completa 16 anos.
Um marco legal no fornecimento de direitos e geração de oportunidades.
E quem conversa com a gente sobre os avanços da lei é Bárbara Oliveira, secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial.
O Estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações.
Proteção no ar.
Na hora de escolher o que as crianças assistem e jogam, a classificação indicativa é a maior aliada de pais e responsáveis.
A classificação indicativa leva em conta se a produção exibe cenas de violência, se há conteúdo sexual ou de nudez, ou se faz uso ou referência a drogas lícitas e ilícitas.
Cultura.
Teatro Amazonas em Manaus e o Teatro da Paz em Belém são reconhecidos como patrimônio cultural do mundo. Luana Karen.
Os teatros passam a figurar juntos na lista do Patrimônio Mundial Cultural da Unesco, com o nome Teatros da Amazônia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Brasil e Coreia do Sul assinaram 5 memorandos de cooperação nas áreas de educação, energia, tecnologia industrial, atividades espaciais e esportes.
Os documentos foram assinados durante a visita do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil.
Os dois países vão fortalecer a cooperação em atividades espaciais pacíficas, biocombustíveis e energia limpa, intercâmbio entre universidades e atletas e incentivo à pesquisa e inovação.
Brasil e Coreia do Sul também retomaram as negociações para um acordo comercial entre o país asiático e o Mercosul.
Em 2025, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a US$ 11 bilhões. O Brasil também abriga a maior comunidade coreana na América Latina.
A campanha Julho Verde chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço.
Feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão persistente e caroços no pescoço são alguns dos sinais que não devem ser ignorados.
Saiba como prevenir a doença na reportagem.
Uma ferida na boca que não cicatriza, rouquidão prolongada ou um caroço no pescoço. Sintomas que muitas vezes são ignorados, mas que podem ser sinais de alerta para o câncer de cabeça e pescoço. Foi o que aconteceu com a aposentada Karina Oliveira Souto, de Brasília. Hoje, em tratamento, ela transforma a própria experiência em um alerta para que outras pessoas não adiem a procura por atendimento.
O câncer não espera. Hoje, quanto mais você descobrir esse diagnóstico mais rápido, melhor sua chance de cura.
Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o Brasil deve registrar mais de 780 mil novos casos de câncer por ano até 2028. Desse total, cerca de 40 mil serão de câncer de cabeça e pescoço. O problema é que a maioria ainda é diagnosticada tardiamente. E é justamente para mudar essa realidade que a campanha Julho Verde reforça um alerta. Identificar os sintomas cedo pode aumentar as chances de cura O câncer de cabeça e pescoço reúne tumores que atingem regiões como boca, garganta, laringe, nariz, tireoide e pele da face e do pescoço. Entre os principais fatores de risco estão o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas e a infecção persistente pelo HPV. Quando descoberto precocemente, as chances de sucesso do tratamento aumentam e o risco de sequelas diminui, explica Isabela Costa Santos, chefe substituta do setor de cirurgia de cabeça e pescoço do INCA.
É importante a gente entender que quanto mais cedo essa doença é diagnosticada, melhores são os resultados. Em qualquer lugar do mundo, se você pode tratar um tumor no estágio inicial, nós estamos falando de índices de cura muito melhores, né? E altos.
A prevenção passa por hábitos saudáveis, alimentação equilibrada, higiene bucal, prática de atividade física, proteção contra o sol e vacinação contra o HPV, oferecida pelo SUS para crianças e adolescentes na faixa indicada pelo Programa Nacional de Imunizações. E a vacinação é um grande aliado no combate à doença, destaca o secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Salles.
Então, a vacinação contra HPV é fundamental para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, fundamental das doenças laringeais. Precisamos trabalhar isso e fazer de maneira muito efetiva. E isso é fundamental. O Brasil já tem hoje 82%, 83% de cobertura entre as meninas, cerca de 60%, um pouco mais, um pouco menos entre os meninos. Precisamos subir mais o patamar de cobertura entre os homens para que a gente possa chegar naquilo que é ideal.
Ao perceber sintomas persistentes, como feridas na boca que não cicatrizam, rouquidão prolongada, dificuldade para engolir ou caroços no pescoço, a orientação é procurar a unidade básica de saúde mais próxima. Se houver necessidade, o paciente é encaminhado para exames e atendimento especializado. Reportagem Pablo Mundim.
E o Ministério da Saúde publicou portaria que define os 18 medicamentos oncológicos considerados de altíssimo custo para oferta no Sistema Único de Saúde.
A relação abrange fármacos para tratamento de diversos tipos de câncer, como o de mama, pulmão, gástrico, ovário, medula óssea e a leucemia.
A medida determina a forma como o medicamento será apresentado e os critérios analisados para definição de altíssimo custo.
A estratégia prioriza a economia em escala e a garantia de acesso aos medicamentos já incorporados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde.
Julho é um mês com datas importantes para a luta racial no Brasil.
No último sábado, dia 25, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha.
E no dia 20, o Estatuto da Igualdade Racial completou 16 anos.
O Estatuto estabeleceu em lei uma série de diretrizes para a condução das políticas públicas de combate ao racismo e de redução das desigualdades raciais no país.
E hoje nós conversamos mais cedo com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Oliveira Souza, sobre esse marco. Vamos acompanhar.
Olá, secretária, bem-vinda à Voz do Brasil. Olha, a gente queria começar então falando do Estatuto da Igualdade Racial, que está completando 16 anos, e queria que a senhora trouxesse para a gente então quais são os principais avanços desde a criação da lei, o que, que ela trouxe aí de inovação.
Não, perfeito. Bom, o Estatuto da Igualdade Racial é uma grande conquista nossa, né? Que está completando agora, em julho, 16 anos de vigência. Então, com muita alegria, Mariana Jugman e Luciano Seixas, nós do Ministério da Igualdade Racial agradecemos muito por esse convite para dialogar sobre esse marco fundamental para a política de igualdade racial do Brasil. E o Estatuto, ele fez um processo de trazer como responsabilidade para o Estado brasileiro a obrigação de enfrentar o racismo nas suas políticas, nas suas ações. E conseguiu construir base sólida para que a gente tivesse um processo de amadurecimento das ações afirmativas nas universidades e na educação superior, como hoje temos, e temos diversos avanços, né, a partir dessa lei. Como temos também as ações afirmativas nos concursos públicos, que também tem gerado muito resultado, além de políticas públicas transversais na saúde, na educação, na cultura, no trabalho e na moradia, para, de fato, superar o racismo estrutural e promover a igualdade racial no Brasil, que é algo tão central. A gente tem alguns resultados, eu estava falando da lei de cotas, como, por exemplo, uma ampla presença hoje de estudantes negros e negras nas universidades. São mais de 4 milhões de estudantes que ocupam universidades públicas e privadas no Brasil. Isso é um avanço se a gente pensa os dados estatísticos em relação aos anos 2000, né? Quando apenas 2% da população negra estava na universidade.
Bom, secretária, a senhora citou aí as questões de cotas, vale para a educação, vale também para o trabalho. Na verdade, o Estatuto da Igualdade Racial reúne direitos em diversas áreas, né? Educação, trabalho, também saúde, na cultura. Na prática, como é que ele impacta a vida da população brasileira?
Não, perfeito. O Estatuto, ele orienta as políticas de igualdade racial e traz alguns aspectos que são centrais para a forma como a gente se organiza no governo federal e também em articulação com governos estaduais e municipais para implementar essa política. E traz alguns princípios, como por exemplo, da transversalidade. Então, ele prevê essa articulação com os vários ministérios que executam ações voltadas para a igualdade racial e para a superação do racismo.
A gente está falando aí de 16 anos da construção dessa política. A senhora mencionou políticas afirmativas também, mas apesar disso a gente ainda continua precisando trabalhar em torno da redução das desigualdades raciais, né, que são uma realidade no país. Quais são os maiores desafios que a senhora considera para que os direitos previstos no Estatuto realmente se tornem uma realidade e se tornem presentes mesmo?
Essa pergunta, Mariana, agradeço muito. Eu acho que ela é chave para a gente avaliar o porquê que a política de igualdade racial ainda é muito importante no Brasil hoje. A gente tem avanços fundamentais em marcos legais, temos uma política